Declaro aberta a presente sessão ordinária de hoje, 31 de outubro de 2017. Solicito à secretária que faça a leitura de um trecho da Bíblia.
Quarta fala de Eliú. Jó, tenha um pouco mais de paciência, pois ainda vou lhe mostrar que tenho outras coisas a dizer a favor de Deus. Usarei os meus profundos conhecimentos para mostrar que Deus, o meu Criador, é justo. Tudo o que vou dizer é verdade. Quem está falando com você é realmente um sábio. Do livro do Jó, Palavras do Senhor.
Solicito à secretária que proceda à leitura da matéria do dia.
Declaração. Declaramos para os devidos fins que o SARGSUS, Sistema de Apoio ao Relatório de Gestão, segundo quadrimestre de 2017, e o Relatório de Gestão Municipal, segundo quadrimestre de 2017, da Secretaria Municipal de Saúde, período de 1º de maio de 2017 a 31 de agosto de 2017, foi agendado nesta Câmara de Vereadores, em 18 de 10 de 2017. E será apresentado na sessão ordinária da Câmara de Vereadores do dia 31 de outubro de 2017. Sem mais a declarar, firmamos a presente declaração. Rondinha, 26 de outubro de 2017, Eduardo Zorzi, presidente da Câmara de Vereadores. Resolução número 7 de 2017, de 5 de outubro de 2017. Autoriza o Poder Legislativo a mudar o dia da primeira sessão ordinária do mês de dezembro de 2017. Eduardo Zorzi, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Rondim, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais e regimentais, faz saber que o plenário aprovou e eu promulgo a seguinte resolução. Fica autorizado o Poder Legislativo Municipal a alterar para o dia 6 de dezembro de 2017, às 19 horas, a primeira sessão ordinária do mês de dezembro de 2017. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Rondinha, Rio Grande do Sul, em 5 de outubro de 2017. Registre-se e publique-se. Resolução número 8 de 2017, de 5 de outubro de 2017, que autoriza o Poder Legislativo a mudar o dia da segunda sessão ordinária do mês de dezembro de 2017. Eduardo Zorzi, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Rondim, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais e regimentais, faz saber que o plenário aprovou e eu promulgo a seguinte resolução. Artigo 1º, fica autorizado o Poder Legislativo Municipal a alterar para o dia 18 de dezembro de 2017, às 19 horas, a segunda sessão ordinária do mês de dezembro de 2017. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Rondinha, em 5 de outubro de 2017. Ofício número 317 de 2017, de 10 de outubro de 2017. Excelentíssimo senhor Eduardo Zorzi, presidente da Câmara de Vereadores. Vale-me do presente para cumprimentar Vossa Excelência, oportunidade que encaminhamos o projeto de lei número 54/2017 LDO para apreciação e aprovação, limitando-me ao exposto, subscrevo-me, Ezequiel Pascoete, prefeito municipal. E ofício número 328 de 2017, de 26 de outubro de 2017. Excelentíssimo senhor Eduardo Zorzi, presidente da Câmara de Vereadores de Rondinha, Rio Grande do Sul. Vale-me do presente para cumprimentar Vossa Excelência, oportunidade que encaminhamos os projetos de leis número 55 de 2017 e 56 de 2017 para apreciação e aprovação. Limitando-me ao exposto, subscrevo-me atenciosamente Ezequiel Pascoete, prefeito municipal. Rondinha, 18 de outubro de 2017. A Câmara de Vereadores de Rondinha, Eduardo Zorzi, presidente da Câmara. Prezado senhor, a Secretaria Municipal da Saúde de Rondinha vem, através do presente, solicitar a apreciação do relatório do SARGSUS, Sistema de Apoio ao Relatório de Gestão, referente ao segundo quadrimestre de 2017 e relatório de gestão municipal do mesmo período. Pedimos, juntamente com a declaração de apresentação, nos seja enviada a ata da sessão. Sem mais para o momento, subscrevemos-nos. Atenciosamente, Walter João Bortolucci, secretário municipal de saúde. Projeto de Lei Municipal número 52, de 29 de setembro de 2017. Dispõe sobre a gestão democrática do ensino público municipal e da outras providências. Projeto de Lei Municipal número 54, de 9 de outubro de 2017. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2018. Este projeto fica em estudo. Projeto de Lei Municipal número 55, de 23 de outubro de 2017. Autoriza o município a receber imóveis através de cessão de uso. E o projeto de lei número 56, de 23 de outubro de 2017, autoriza o município a receber imóveis através da cessão de uso.
Passaremos ao grande expediente. Cada vereador terá o tempo de até 5 minutos. Com a palavra, o vereador Marcon, pelo tempo de até 5 minutos.
Boa noite ao nosso presidente Eduardo Zorzi, ao executivo Marcelo, meus companheiros vereadores e ao portal da Câmara. Quero aqui convidar a população rondinense, vereadores, executivo, para que participem no protesto sobre o leite, que irá acontecer em Porto Alegre, dias 8 e 9 de novembro, onde que o leite representa muito no nosso comércio, de nosso município, também na economia, onde quanto mais arrecadação de imposto podemos aplicar na saúde, agricultura, obras e etc. Meu muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Zico, pelo tempo de até 10 minutos.
Quero cumprimentar primeiramente o presidente da casa, secretário, colegas vereadores, jovem estudante que assiste a sessão de hoje e os ouvintes do Portal da Câmara. Quero falar mais uma vez, na oportunidade, devido ao tempo, a respeito da questão do colégio municipal, esse colégio novo que já foi dado por concluído. Eu acho que é importante, nós estamos finalizando o ano, e é importante lembrar a população, tanto os ouvintes do Portal da Câmara, quanto os que acompanham a imprensa na escrita e na falada. Mais uma vez, eu quero falar aqui hoje à noite aos vereadores de que é, sim, um trabalho em conjunto que começou lá em 2013, juntamente com todos os vereadores que na época se encontravam em Brasília. Vereadores do PP, e se não é verdade, é que um dos vereadores venha aqui em cima na tribuna e diga que não é verdade. Porque a conversa que a população escuta na rua é que o pai da criança é um só. E não é dessa forma que a gente tem que trabalhar nesse município. Se alguém ainda não entendeu que aqui nesta casa e neste município há três poderes, dois poderes, mas um representado, que é o executivo, legislativo e o judiciário, está na hora de começar a entender. Quero chamar a atenção do presidente da Câmara, Eduardo Zorzi, porque tive naquela noite, naquele ato de inauguração daquele colégio, e quero dizer aos colegas vereadores, tanto do PT quanto do PP, que foi sim fruto de um trabalho em conjunto iniciado numa reunião numa quinta-feira à tarde, em Brasília, no dia 18 de julho de 2013. E que, se o presidente não teve a coragem, falou sobre a ida a Brasília, levado ao projeto que foi, de fato, o projeto que nós levamos para a construção da creche. E que Rondinha ficou fora por não ter se organizado, principalmente o executivo. Por não ter organizado a papelada, perdeu a vazada da vez, que na época era a construção das creches. E eu ando muito na região e a maioria dos municípios conseguiram recurso para as creches. E naquela ocasião nós fomos lá pedir esse recurso para a construção de creche, e como não tinha mais, isso é verdade, como não tinha mais recurso para as creches, levantou-se a possibilidade, juntamente nessa reunião, que o deputado Dionísio Marcon marcou e acompanhou, e nem sequer pedi, eu como presidente do Partido dos Trabalhadores e como vereador deste município, e como um dos que participou daquela reunião, pedi que ao menos citassem o nome do nosso deputado, que é do nosso município, e que agendou esta reunião lá, e nem sequer foi citada. Citaram nomes que não tem nada a ver com a questão do colégio, politicamente, para fazer política. E o nosso presidente, naquela ocasião, não teve a coragem de dizer que lá tinha dedo e lá tinha trabalho do executivo e do legislativo. Não estou aqui hoje para desmerecer o trabalho de ninguém, mas estou aqui para que as pessoas entendam que nós, vereadores, não somos cargo de confiança do prefeito que está aí. Se vocês são, eu não sou. Ou se quem era, era, eu não sou. Eu sou vereador para defender o trabalho do povo e para tentar defender da melhor forma possível a verdade aqui. Então, presidente, estamos quase finalizando o ano e quero te dizer que a gente, muitas vezes, tem que tomar decisões, mesmo que doa para dizer para um filho que aquilo que ele está fazendo é errado e não é verdade. Nós temos que ter coragem e desafiar muitas vezes o nosso próprio pai, o nosso próprio filho e a nossa própria família para que se faça valer a verdade. E fiquei decepcionado naquela ocasião que você não chegou até o fim com a verdade. Tá? Então, fica esse recado, há tempo de corrigir isto. Eu não admito esse tipo de coisa. Como eu disse, não sou cargo de confiança de prefeito. Também quero dar um recado para o Renato Zanatta também, que falou na última sessão, que houve, até chamou de mentiroso até, vereadores. Quero lembrar o Renato que nós fomos a Brasília, nós não marcamos a viagem no mesmo dia. Nós agendamos essa viagem dias antes. Nós compramos as passagens dias antes. E agendamos em todos os ministérios, reunião. E o Ministério dos Esportes, foi comunicado que estariam lá os vereadores de Rondinha, o Dilermano Marcon, o Júnior Pergo e o Zico do Bairro, que vocês não quiseram ir. Tá? Que tinha e tem aquele recurso que vem através do Ministério dos Esportes com acompanhamento do nosso deputado, que é 250 mil para a comunidade de linha Visconde e linha Caravaggio. E graças ao nosso agendamento e ao nosso trabalho, esse recurso foi liberado. 121 mil, quase 122 mil, foi liberado e as obras, se quiser, podem ser começadas. Tá? Foi começada? Segundo o vereador aí, foi começado. Quero dizer ao vereador Renato que isso é fruto do nosso trabalho e que não é daquele dia que nós chegamos na segunda-feira, mas que tem todo um trabalho, um agendamento, um trabalho antes. Inclusive ir no seu deputado e trazer o recurso para a Rondinha. E que nós, como vereadores, não eu só, Zico do Bairro, mas aqui tem trabalho do Pedrini, aqui tem trabalho da Marfisa, aqui tem trabalho do Piton, aqui tem trabalho do Dilermano Marcon, aqui tem trabalho do Júnior, aqui tem trabalho dos vereadores que se passaram por essa casa. Antes de você querer botar pilha no nosso recurso que nós trouxemos, venha nessa tribuna e tu tem a oportunidade hoje que tu fala depois de mim, venha e diga o que tu trouxe para a Rondinha. Porque nós, como vereadores, trouxemos mais de 1 milhão e 700 mil para esse município, como vereador, indo buscar recurso em Brasília com nossos deputados. Então, não fala do nosso projeto. Fala do que você conseguiu trazer até hoje para Rondinha. E fruto dessa última viagem que nós tivemos, e que foi um dos fatores principais que nós fomos a Brasília para trazer recurso para o Hospital Padre Eugênio, e que está precisando e precisa do apoio de todos nós, E aí eu convido a cada um vereador de vocês. Vamos deixar os partidos de lado e vamos trabalhar junto, como nós já fizemos isso aqui. Já que o prefeito não reúne, não se reúne com nós do executivo, nós do legislativo. Se reúne com vocês, o problema é dele. Mas nós, aqui somos uma casa, somos 9 vereadores. Somos representantes de todo o povo, não do Ezequiel Pascoete, não do PP. Somos representantes da população e fizemos voto de todos os partidos. Eu convido vocês para nós trabalhar unidos, para nós tentar trazer mais recursos para o nosso hospital. E ontem, recebi o comunicado ontem de manhã, do nosso assessor, Penhur, que é o assessor do Marcon, que teve uma liberação do Ministério, graças à visita que nós fizemos no Ministério da Saúde, teve mais uma liberação de R$100 mil para o hospital. Isso é fruto do nosso trabalho. Nós estamos aqui como vereador apresentando o que nós fizemos para o nosso município. Não estamos aqui atrás de pinguinhas. Apresente o que tu fez. Apresente o que foi feito nesses anos como vereador, até pela experiência que se tem. Não fala dos nossos projetos. Se não consegue os encaminhamentos, acompanhe nós, que quem sabe nós ensinamos o caminho de ir lá em Brasília e buscar recursos e trazer e apresentar para a população. Era isso, muito obrigado.
Com a palavra, a vereadora Dejane, pelo tempo de até 10 minutos.
Boa noite a todos. Cumprimento o presidente desta casa, cumprimento o assessor jurídico, os demais vereadores, quem nos acompanha, nos assiste aqui presencialmente e também através do portal da Câmara. Vou me deter hoje a falar um pouquinho sobre o projeto número 52, que ficou em estudo na última sessão e hoje vai para votação, que fala da lei da gestão democrática das instituições de ensino do município de Rondinha, atendendo ao artigo 37 da Constituição Federal, que a escola é uma extensão do poder público, é uma prestadora de serviço do poder público e atendendo também a meta 19 do Plano Nacional de Educação, que trata e diz da necessidade dos municípios terem essa lei, é que ela está vindo para nós e será depois debatida e provavelmente eu desejo que seja aprovada, com o meu voto de aprovação. Primando pelos princípios da democracia, primando então também pelo norte que esta lei vai dar para as instituições de ensino no planejamento, na elaboração das propostas, na organização do trabalho escolar, na avaliação das próprias políticas públicas educacionais, dos planos e também na nomeação dos gestores das próprias escolas, na PPP, que é o Projeto Político Pedagógico, e também o Regimento Escolar. Então, atende aos princípios da autonomia, da participação, da valorização, da eficiência, da corresponsabilidade e da organização. Então, esta lei vem, é importante que os vereadores, acredito que todos tenham lido, pensado sobre isso, sei do trabalho que foi feito na SMEC para que essa lei viesse, né, assessorados pelo jurídico, por quem era preciso. Então, que essa lei sirva, sim, para melhorar o trabalho nas escolas. O trabalho que se fala de prédio, se fala de quem conseguiu, quem não conseguiu, quem vai aqui, quem vai lá. Mas, na verdade, o que vale é o efetivo trabalho na sala de aula. Aquele que leva o nosso aluno à aprendizagem. Aquilo que leva para que o aluno se forme cidadão. Num princípio também democrático, que é o princípio da cidadania. Eu quero falar um pouco também hoje do Outubro Rosa, último dia do mês. É um movimento que se vê em todos os setores, uma preocupação. E que se lembre que o alerta é a prevenção do câncer de mama, que não é uma camiseta, que não é um enfeite, que não é, mas sim a prevenção. A preocupação, principalmente das mulheres, contra o câncer de mama, que pode também atingir os homens, muito raramente, mas também pode. Então, nesse sentido, eu parabenizo também a nossa senadora Anamélia Lemos pelas leis que ela tem incentivado e o que ela tem feito em favor dos doentes de câncer e principalmente no caso do câncer de mama, porque ela também é mulher e atende isso. Por exemplo, uma lei que os planos de saúde são obrigados a fornecer remédios para tratamento de câncer por via oral. Outra, que o SUS em 60 dias obrigatoriamente inicia o tratamento para os doentes de câncer, antes não era assim. Agora tem uma outra lei tramitando, que é um marco regulatório para que as pesquisas para novos medicamentos se façam com mais rapidez aqui no Brasil. Nos outros países o processo é mais rápido, aqui é mais lento. Só quem passa por uma doença grave como essa sabe a necessidade da urgência e também da qualidade do atendimento. Neste setor também parabenizo, porque precisei, a nossa Secretaria da Saúde pela agilidade, pelo atendimento, pelo respeito e por tudo que é feito por todos os doentes, mas especialmente para quem faz tratamento de câncer, que é um tratamento agressivo e bastante, que deixa a pessoa bastante debilitada, no sentido físico, no sentido familiar e em todos os sentidos. Então, deixo esse parabéns para o secretário Walter e sua equipe e também para a Liga Feminina de Combate ao Câncer, que novamente eu parabenizo aqui pelo seu trabalho na ajuda, inclusive financeira. Se sabe que essa entidade representa a comunidade, então é o apoio de todos. Fica um agradecimento, eu aproveito para fazer esse agradecimento em meu nome e em nome dos demais que porventura precisaram e que se deseja saúde para todos. Então, o meu comentário hoje é nesse sentido. Fico com um pedido, com um desejo que seja aprovado o projeto da gestão. Nos demais também sou favorável. Muito obrigada.
Com a palavra o vereador Renato Zanatta, pelo tempo de até 10 minutos.
Boa noite, senhor presidente. Jovem que nos assiste, é um prazer. Vereadores. É fácil vir aqui e ver isso aqui, ter que aguentar o microfone como se fosse uma rádio, ter que ouvir o que qualquer um quer falar e o povo tem que escutar qualquer coisa. Como falou o vereador, que falou há pouco tempo que eu não gosto de fazer nome, que eu falei esses dias do projeto que foram a Brasília, que o papel já estava aí quando eles foram e que tem promessa do dinheiro, diz que está empenhado, mas que antes de ir a Brasília já estava a mesma coisa do que está hoje. Diz que está na caixa, até pode estar. Tá. Mas o dinheiro não veio ainda. E na próxima sessão eu vou trazer esse documento para mostrar. E também dizer que eu não sei porquê, que me perdoe os prefeitos que passaram até hoje, que a oposição só vem aqui, sabe, criticar de raiva de um prefeito competente que se chama Ezequiel Pasquete. Tentaram caçar nesta última eleição, gestão, tentaram caçar, não conseguiram, tomar uma tunda de foguete, duas, três vezes, tentaram recorrer de novo, vão tomar mais uma tunda de foguete daqui uns dias, vai para Brasília mais uma vez, porque é um homem competente, que quando foram situação, foram prefeito, não souberam administrar, faliram com a cidade, com o município, quando nós assumimos, demoramos anos para colocar em ordem como está hoje, tem raiva de uma escola, porque não falaram o nome. Eu estava junto em Brasília, sim, mas eu não quero aparecer, o povo sabe quem conseguiu, se foi os vereadores, se foi o prefeito. Meus parabéns para quem foi. A consciência sabe. Eu estava lá, fui convidado, estava junto com o vereador Zico lá, conversamos. Meus parabéns para nós. Eu não quero aparecer. E digo mais, vou trazer o número de dinheiro, quantos milhões o PP já conseguiu em anos e quantos milhões o PT fez em 8 anos, conseguiu. Nem tapar buraco, não conseguiram. Nós ganhamos eleição por causa dos buracos. Tinha música, querem a música, querem ouvir a música? Eu trago aí. É fácil vir aqui falar, que nem eu disse, microfone aceita tudo, papel aceita tudo. Que venha um prefeito da oposição um dia que você vai ganhar, que faça o que está fazendo esse prefeito, que tem raiva, que alguém tem raiva, porque não teve condições, competência de fazer o que o Ezequiel está fazendo. Que venha, que ganhe a eleição, mas não com esse tipo de oposição que tem, esse tipo de gente. Coitado daquelas pessoas boas que tem no partido de oposição, que são gente boa, que tem que aguentar mais uma turma de foguete daqui uns dias. Onde é que está o PT? Onde é que está o Lula? Onde é que está a Dilma? Que iam fazer chover? Onde é que está? Um foi caçado, um vai para a cadeia, não sei se vai ou não vai. Está na frente nas pesquisas, quem acredita em pesquisa? Vamos ver o que vai acontecer? Morreu uma pessoa há poucos dias, agora é a culpada. Não é o Lula, não era dele. O apartamento lá não era dele. Onde é que está? Onde é que está? Tem raiva da barragem? Por que não foi o PT, não contratou firma para fazer? Porque quanto ia custar? Mas o Ezequiel está aí à prova. É fácil ter raiva, vir falar aqui. Vamos administrar, que nem diz o vereador Marcão, vamos trabalhar junto. Não vim criticar. Se foi feita uma obra, se é feito duas obras, parabéns ao vereador que aprova. Tá bom? Vamos aprovar se é projeto bom. Vamos discutir. Hoje discutimos, foi explicado, foi... Ficou em estudo 1, vamos estudar junto. Como é que vamos convidar para estudar junto? Os nossos deputados mandam as verbas, mandam para o partido, mandam para o município. Quando um deputado do PT manda dinheiro, quem que tem que assinar? É o prefeito. E os nossos deputados? É o prefeito. Não é o mesmo dinheiro? É sempre para os vereadores. As obras que são feitas é para os vereadores do PT, é para os vereadores do PP. Para quem vem aqui querer dizer, nós conseguimos, onde é que está o dinheiro que tu conseguiu? Claro. O Marcão não faz voto aqui, Rondinha. Ele tem que mandar, vai fazer voto de novo. Meus parabéns, você manda. É assim. Que nem vou dizer mais uma vez, daqui os dias, mais uma turma de foguete. Era isso, meu, muito obrigado.
Boa noite a todos. Gostaria de saudar a secretária, assessor jurídico, os colegas vereadores, público que nos assiste nesta noite e também quem nos ouve através do portal da Câmara. Gostaria de comentar também, já que o meu nome foi usado na tribuna, a respeito da inauguração da Escola Francisco Mariano Braga. Esta escola que é um marco para a educação do nosso município. Uma escola que talvez poucos municípios do nosso estado foram contemplados com um recurso do tamanho que Rondinha foi contemplado. Eu lembro muito bem que dias antes da inauguração desta escola, eu fiz o convite nesta tribuna à comunidade, aos ouvintes, aos colegas vereadores, enfim, a quem quisesse participar daquela inauguração. Sempre procurei ser muito justo naquilo que eu falo, ou o pouco que eu falo. Havia um protocolo, procuro sempre respeitar isso. Comentei, sim, a respeito do recurso que veio do FNDE. Comentei, naquela ocasião, de que nós vereadores na época, e um ato, talvez, único, ou pode-se dizer que não é de praxe, fomos todos os vereadores na época para Brasília. Os vereadores das duas bancadas, do PP e do PT na época. Participamos, na época de uma audiência, na época, como fui claro naquele dia e quero ser claro hoje, nós pleiteávamos uma EMEI. Infelizmente, a EMEI não veio. Veio, passando-se alguns meses, o município foi contemplado com uma emenda, então, do FNDE para a construção desta escola. Eu não quero aqui entrar no mérito de quem fez o pedido, se foi o Marcon, que marcou a audiência, se foi o vereador Eduardo, quem foi. Eu lembro que, na época, o pedido era esse. Se a comunidade cobra os vereadores da bancada do PT, tenha certeza que nos cobra também por emendas, por recursos. E como disse, eu procuro ser correto naquilo que eu falo. Disse isso na inauguração da escola, volto a falar isso nesta noite. O recurso veio, independentemente de quem destinou o recurso para a Rondinha, se foi, na época, o ministro Busato, se foi quem quer que seja, que bom que parte dos impostos que nós, munícipes, pagamos, retorna para o nosso município. Que bom que isso vem, não vai parar no bolso dos políticos corruptos. Eu fico muito feliz, porque essa obra está pronta, foi inaugurada, o ano que vem as nossas crianças podem iniciar o ano letivo numa escola moderna, com maior conforto, com ensino de mais qualidade. Infelizmente, a gente às vezes ouve algumas críticas, mas faz parte. Nós não vamos agradar a todos. Comentei hoje que, em uma certa passagem da Bíblia, a messe, ela é grande, mas os operários são poucos. E a gente está aqui para ajudar. Ninguém está aqui, se é CC do prefeito Ezequiel ou do vice Cantone, cada um está aqui para fazer o seu trabalho. O Zanata faz o dele, o Marcon, da mesma forma, faz o seu convite para que nós possamos participar, a comunidade se envolva com a causa muito importante que é a atividade leiteira em nosso município. Sabemos nós, Marcon, parabéns pelo teu convite, que é um dos pilares de sustentação da economia local. Isso é importante, nós devemos sempre, além de fomentar, devemos apoiar todas as atividades que são importantes para o nosso município. Falta poucos dias para eu terminar o meu mandato. Contem comigo. Estou aqui para dar o meu melhor, para fazer o meu trabalho juntamente com os demais vereadores, mas com a certeza de estar no caminho certo. Entrei de cabeça erguida nesta casa e tenho certeza que quando sair daqui, saio também de cabeça erguida. Não é por causa de um discurso que talvez eu tenha que me abalar, e sim continuar trabalhando, fazendo aquilo que eu sempre fiz. Solicito à secretária que proceda à leitura do parecer da Comissão Permanente do Projeto de Lei número 52, de 29 de setembro de 2017.
Nas exposições de motivos do projeto em tela, o Executivo sustenta a necessidade de aprovação em razão dos termos que dispõe o artigo 206 da Constituição Federal, o artigo 197 da Constituição Estadual, Lei número 9.394/96, no artigo 14 da Lei número 13.005 de 2014, também da Lei 288 de 2015 e a Lei 8.069, de 1990, e demais legislações vigentes, com isso atendendo à meta 19 do Plano Nacional de Educação e à meta 7 do Plano Municipal de Educação, compulsando o referido projeto em análise aos artigos, modo geral. Denota-se que o projeto apresentado pelo Executivo não possui quaisquer inconstitucionalidades quanto ao seu texto. Neste, de pasão, mostra-se dispensável um parecer técnico, jurídico, citando artigo por artigo e procedendo parecer extenso e esmiuçado sobre cada tema. Logicamente que necessariamente foi feita essa análise, chegando-se à conclusão. Nesse ponto, percebe-se que o projeto de lei resta acobertado de validade, não possuindo quaisquer vícios ou ilegalidades que possam macular sua aprovação. Consubdâneo, na nossa lei maior, da Constituição Estadual, e leis esparsas que regem a matéria, o projeto apresentado está formalmente correto, atende mais especificamente à legislação e o princípio constitucional da legalidade, entabulado no artigo 37 da Constituição Federal. Face ao exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, esta comissão emite parecer favorável à aprovação. É o parecer, contudo, a consideração superior. Assinam Adão Domingos de Souza, Renato Luiz Anata, Ramon Gaspareto, Adair Antônio Menin, Sérgio Antônio Fortes da Silva e Marcelo Grigianinho, assessor jurídico.
Coloco em discussão o projeto de lei número 52, de 29 de setembro de 2017. Coloco em votação o projeto de lei número 52, de 29 de setembro de 2017. Os contra, levantem-se, e os a favor, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito à secretária que proceda à leitura do parecer da Comissão Permanente do Projeto de Lei número 55, de 23 de outubro de 2017.
Com efeito, a iniciativa do Poder Executivo, o projeto apresentado está formalmente correto e atende à legislação e o princípio constitucional da legalidade, entabulado no artigo 37 da Constituição Federal. Face ao exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, esta comissão emite parecer favorável à aprovação. É o parecer, contudo, a consideração superior, 31 de outubro de 2017, assinam Adão Domingos de Souza, Ramon Gaspareto, Sérgio Antônio Fortes da Silva, Renato Luiz Anata, Adair Antônio Menin e o assessor jurídico Marcelo Grigianin.
Coloco em discussão o projeto de lei número 55, de 23 de outubro de 2017. Coloco em votação o projeto de lei número 55, de 23 de outubro de 2017. Os contra, levantem-se, e os a favor, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito à secretária que proceda à leitura do parecer da Comissão Permanente do Projeto de Lei número 56, de 23 de outubro de 2017.
Com efeito, a iniciativa é do Poder Executivo. O projeto apresentado está formalmente correto e atende à legislação e ao princípio constitucional da legalidade, entabulado no artigo 37 da Constituição Federal. Face ao exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, esta comissão emite parecer favorável à aprovação. É o parecer, contudo, a consideração superior. Assinam Adão Domingos de Souza, Renato Luiz Anata, Ramon Gaspareto, Adair Antônio Menin e Sérgio Antônio Fortes da Silva, também o assessor jurídico Marcelo Grigianin.
Coloco em discussão o projeto de lei número 56, de 23 de outubro de 2017. Coloco em votação o projeto de lei número 56, de 23 de outubro de 2017. Os contra, levantem-se, e os a favor, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Passamos agora para as explicações pessoais. O vereador que quiser fazer uso da palavra terá 2 minutos.
Só peço explicações pessoais. Eu acho que é importante que as pessoas que nos escutam que entendam que, conforme diz o vereador mais experiente dessa casa, com vários mandatos, de que os vereadores da oposição teriam raiva da barragem. Não, tenha memória curta, vereador. Nós aprovamos para que se usasse o dinheiro público municipal para a construção dessa barragem. Nós somos a favor, tanto quanto você. O teu voto vale tanto quanto o nosso. Tá? Então aqui não adianta jogar esse tipo de coisinha para a população, criar raiva da oposição, que isso não te leva a lugar nenhum. Fala também que vereadores teriam raiva do colégio. Vereador, nós aprovamos a compra daquele terreno por R$ 855 mil. Nós somos em Brasília buscar esse recurso. Isso dói para vocês. Nós estamos fazendo a nossa parte, nós trabalhamos para a população. Também o vereador fala que a respeito do processo. Eu jamais na minha vida vi alguém ser condenado a pagar multa. Não foi cassado, mas foi condenado a pagar multa de mais de R$ 10 mil. E para vocês parece ser tão pouco isto, não entendo porquê, ao ponto de largar em foguete e achar que estão no caminho certo. Sinceramente, vamos rever a questão a respeito da palavra condenação. E o processo ainda não terminou.
Declaro encerrada a presente sessão ordinária.